Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma semana de caos. Moradores e comerciantes da região central de São Paulo enfrentaram vários apagões nos últimos dias e os prejuízos se acumularam. A sequência de falhas na rede elétrica fez o número de reclamações no PROCON disparar. Somente no intervalo de 2 dias, a alta foi superior a 260%. Um cenário que não é exclusivo da capital paulista e se repete com frequência em outras regiões do país. Quais são as consequências de uma queda de energia? As responsabilidades das concessionárias de energia elétrica em relação à população e como os consumidores prejudicados podem buscar reparação de danos. O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a professora e advogada especializada em direito do consumidor, doutora Roberta Densa. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Eu que agradeço, Celso. Um prazer estar aqui contigo e com os seus ouvintes.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Leandro Stoliar. Ô, Leandro, a Enel diz que restabeleceu energia para todos os afetados por queda de energia na última segunda-feira, mas reparos na rede causaram novos impactos ao longo da semana, né?
Oi, Celso, é sempre um prazer estar aqui no podcast. Obrigado pelo convite. Doutora Roberta, tudo bem? Obrigado também pela sua participação aqui no podcast. Então, Celso, diversos bairros da região central de São Paulo foram atingidos na manhã da última segunda-feira por um apagão. O problema persistiu por mais alguns dias. Eu fiz uma reportagem na quarta-feira, quer dizer, 2 dias depois do primeiro apagão. Quando conversei com moradores da região, eles informaram que estavam com a energia funcionando de maneira parcial. Ou seja, ou a luz estava muito fraca, ou o apagão vinha e ninguém sabia que horas que a energia ia voltar, ou as pessoas ficaram sem energia nenhuma. E como você citou na abertura do podcast, a concessionária que atua na cidade disse que usaria geradores para restabelecer o fornecimento para todos os clientes. Doutora Roberta, o apagão, que a gente também chama de blackout, né? É uma interrupção temporária do abastecimento de energia elétrica para parte da população de uma região. Mas essa falta de energia pode trazer diversos prejuízos aos consumidores, como a gente sabe, né?
Sem dúvida. E esses prejuízos, eles devem ser ressarcidos pela empresa. Na realidade, nós tivemos alguns apagões em função das chuvas em São Paulo e, claro, a empresa poderia alegar, caso fortuito, força maior, e era o que a empresa dizia logo no início. O grande problema é que descobriu-se que não há, na Enel, um plano de contingenciamentos. Esse é o problema. Então, o que a gente tem visto agora, nestes últimos episódios, eu tenho colegas que moram ali na região, é justamente isso, uma falta de contingenciamento, de um plano de contingenciamento, de um plano de solução de problemas. Porque problemas haverão, sabemos disso, com manutenção, com questões de chuvas, às vezes um outro caso fortuito, porque no primeiro momento me parece que a empresa alegou que seria uma questão relacionada à Sabesp, uma obra da Sabesp, ou algo parecido com isso. O fato é que a empresa não pareceu ter esse plano de contingenciamento, o que gera indenização. Por quê? Porque se fosse uma falha na rede esperada, uma falha na rede com correção, o consumidor, de fato, não necessitaria ou não teria necessariamente esse direito de indenização. Nesse caso, não dá para alegar caso fortuito ou força maior, não é mesmo?
Agora, num comunicado enviado por e-mail aos consumidores, a concessionária Enel informou que esses reparos são complexos. Doutora, independentemente da situação, as empresas de energia elétrica são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, não é mesmo?
Perfeito, Celso. Exatamente como diz o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Você usou as expressões do Código de Defesa do Consumidor. Ele deve ser contínuo, ele deve ser adequado e ele deve ser, portanto, prestado ao consumidor de uma forma que o consumidor possa ter a segurança de que ele não vai perder tudo que tem na geladeira, não é mesmo? Porque a gente está falando do consumidor dia a dia, do consumidor que vai à feira, estamos falando também de comerciantes que deixaram de trabalhar, que perderam ali tudo que tinha no freezer, que perderam tudo que tinha nas suas respectivas geladeiras e não estão podendo trabalhar, hospitais que não podem trabalhar.
A queda de energia, seja em São Paulo ou em outra região qualquer do país afeta a rotina dos moradores, como a gente vem falando aqui. A prolongada falta de luz pode estragar alimentos e também medicamentos que dependem de um determinado armazenamento. Por exemplo, medicamentos que a gente tem que colocar na geladeira. Além disso, afeta a rotina de todas as casas, né, doutora?
E também precisamos contar com essa região de São Paulo, com os hospitais, que também não tem como levar os seus pacientes, né? Sem elevador, sem geradores, enfim. E os geradores não têm diesel suficiente para tudo isso, né? Esse tempo todo sem reparo. Então a gente percebe que existe uma necessidade, talvez, aí, de uma investigação maior, né, mesmo, por parte da agência reguladora, e é muito bom que se diga que os serviços públicos essenciais, quando feitos por empresas terceirizadas, como é o caso, a gente não chama bem de terceirizado, né, mas é uma empresa contratada com essa finalidade, eles sofrem aí uma regulação por parte da agência nacional, nesse caso de energia, né, que tem aí observado essas questões, e também, eventualmente, do próprio Ministério Público, porque nós estamos falando de um problema que é corrente, que está acontecendo e que talvez a gente não consiga uma solução tão imediata. Mas, puxa, como será o futuro da população de São Paulo se isso se mantiver dessa forma, não é mesmo? Porque a gente vai falar em indenização, claro, as pessoas têm direito de serem indenizadas, elas devem fazer ali uma fotografia daquilo tudo que estragou, eventualmente uma nota fiscal de compras no supermercado.
Durante essas quedas de energia, os comerciantes contabilizam aí os prejuízos, né? Alimentos que acabam estragados, e é possível, de alguma forma, recuperar o que foi perdido.
Sem dúvida. No caso do comerciante, ele precisa fazer um levantamento em termos de faturamento também, né? Não só dos gastos, porque aí ele tem as notas fiscais do fornecimento de produtos alimentícios, mas também do seu faturamento, né? Então, o tempo que ele está pagando funcionários sem trabalhar, tudo isso o comerciante tem também direito de indenizar.
Se um restaurante que normalmente atende uma quantidade específica de clientes por dia, por um período, né, fica sem energia, ele tem dois problemas. Ele perde os produtos que estavam no freezer, mas também deixa de lucrar porque não conseguiu abrir as portas, conforme a senhora salientou. Nesse tipo de situação, o dono pode buscar judicialmente o valor que deixou de ganhar.
Pode sim, né? Na questão da pessoa jurídica, complica um pouco, porque ele não pode buscar os juizados, né? O juizado especial aí não resolve essa questão, porque ele é uma pessoa jurídica. Teria que procurar a justiça comum, e aí ele poderia solucionar pela justiça comum. Agora, Celso, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem fazer aí, como você já muito bem mencionou, né? Reclamações perante o PROCON, reclamações numa plataforma que particularmente eu gosto muito, que se chama consumidor.gov, e aí tanto pessoa física ou jurídica pode fazer a reclamação. É uma plataforma de mediação de conflitos junto à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. É interessante porque, pelo menos, deixa ali registrado, né, se não solucionado o problema. E, claro, buscar justiça para sua indenização.
Agora, doutora, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, ela pode acarretar na queima de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uma casa. A concessionária da região é obrigada a arcar com os prejuízos desse consumidor, né? Se sim, como é que deve ser essa comunicação, doutora?
Esse é um outro ponto que a jurisprudência brasileira já firmou um bom entendimento. Fazendo a comprovação, porque provavelmente deve ter tido aí uma alteração da tensão da energia elétrica, né? Então, fazendo a comprovação de que o produto estragou neste período, então essa é uma questão difícil para o consumidor também, né? Mas enfim, é uma televisão que ele usa corrente, só tem uma geladeira em casa, só tem aquela televisão em casa, e ela queimou ali. E a concessionária, ela teria que fazer a prova de que não houve alteração na tensão. Essa prova é uma prova da concessionária. A gente tem bons julgados nesse sentido, e os consumidores também têm o direito de serem indenizados com relação a esses produtos que foram estragados. E aí eu fico pensando, inclusive, ali naquela região especificamente, nos hospitais, né? Porque certamente ali a questão pode ter trazido ainda mais consequência para os usuários do hospital, porque nesse caso ali a gente tem uma Santa Casa, que é um hospital público, também tem hospitais privados, enfim, a consequência ali é bastante problemática, né? Na questão de estragar um equipamento médico que custa muito, muito caro, né?
Doutora, há uma resolução da Agência Nacional Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que protege o consumidor e orienta sobre os direitos que devem ser respeitados pelas operadoras em casos como esse, dentro dessas situações que a gente está vendo em São Paulo. Quando uma companhia se recusa a arcar com prejuízo, o consumidor pode reclamar com a ANEEL?
Pode também fazer uma reclamação diretamente na ANEEL. Ela vai fazer a investigação do caso, ela não vai eventualmente ressarcir, né, fazer com que a empresa faça o ressarcimento para o consumidor, mas ela vai investigar a empresa, investigar para entender quais foram os motivos que levaram a essa queda de energia e a esses danos causados aos consumidores. E uma vez percebendo, né, na investigação que houve mesmo falha na prestação de serviço, a empresa pode ser multada pela Agência Nacional, mas não resolve a indenização do consumidor.
A senhora falou aí que a ANEEL pode multar a concessionária, né? Para quem fica esse dinheiro da multa?
Muito bom, Celso. Esse dinheiro da multa, assim como eventualmente numa ação civil pública que o Ministério Público tenha proposto, esse dinheiro vai ali para um fundo, né? Um fundo nacional que é destinado à melhoria das condições de energia no Brasil. Então, é um dinheiro que a gente chama de dinheiro que vai para fundo de direitos difusos e coletivos. É um dinheiro que vai destinado para melhoria da prestação de serviços, destes serviços de energia no Brasil.
Agora, o governo federal informou que vai cobrar providências e explicações da concessionária Enel sobre os recentes apagões e a empresa já acumula diversas reclamações, né? Muitas reclamações contra a qualidade do serviço prestado. Eu pergunto, doutor Roberto, esse tipo de situação pode fazer com que a empresa perca o controle do fornecimento de energia de uma determinada região?
É que perca a concessão, na realidade, né? É perfeitamente possível esse tipo de sanção, inclusive, Celso, é uma sanção esperada. Eu vou dar um exemplo que corre em paralelo, porque é mais fácil da gente perceber, mas quando você olha, por exemplo, na Agência Nacional de Saúde, nós temos vários casos em que a Agência Nacional de Saúde proíbe a empresa de manutenção dos seus planos para os consumidores. Aqui funcionaria da mesma forma. Há a possibilidade de quebra do contrato para que outra empresa, então, entre para prestar esses serviços aos consumidores.
No final de 2022, em um cenário parecido com esse, a Enel deixou de operar no estado de Goiás. Houve um acordo comercial entre a Enel e uma outra companhia de energia elétrica para que o serviço fosse repassado de uma para outra. Doutora, esse é um cenário que pode ser repetido em outros locais? Pode acontecer em São Paulo, por exemplo?
Perfeitamente. E aí, na verdade, seria uma continuação daquele contrato, óbvio, com a anuência, né? Isso deve ter tudo previsão contratual com a anuência da própria agência que faz a fiscalização dos serviços. Porque não adianta trocar por uma empresa ruim, né? Então a gente tem que ter aí a certeza de que esses serviços serão prestados adequadamente.
Doutora, esse cenário que aconteceu em Goiás é raro e complexo. Mas qual o caminho até se chegar nessa condição? É preciso, além da mobilização dos gestores estaduais, um envolvimento da ANEEL e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor?
É uma pressão, né? A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor pode fazer essa pressão e, na realidade, a Agência de Energia, ela vai dar as diretrizes para que o serviço seja adequadamente prestado. Se não for adequadamente prestado conforme as orientações da agência, aí sim há uma intervenção por parte da agência, inclusive nessa eventual transição.
Vamos prestar um serviço aqui aos nossos ouvintes, né, doutora? Em São Paulo, a série de apagões desde o início da semana fez aí o número de reclamações no PROCON disparar. Ficou sem luz? Procurar o órgão de defesa do consumidor do município é uma alternativa, né? E quais os melhores caminhos para registrar esse tipo de problema, doutora?
Vamos lá, Celso. Primeiro, São Paulo não tem PROCON municipal. Então, o PROCON é estadual. A cidade de São Paulo não tem um PROCON. Então, a gente vai procurar um PROCON estadual. Como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer reclamação no PROCON, o consumidor vai ter o seu ressarcimento? Provavelmente não, porque o PROCON também não vai forçar o cumprimento. No entanto, é sempre importante fazer a reclamação no PROCON, PROCON de São Paulo, que você pode fazer reclamação pelo site do PROCON de São Paulo ou então através do Poupa Tempo. O Poupa Tempo sempre vai ter um atendimento do PROCON ali para o consumidor. Essa é uma etapa. A outra etapa, buscar a Agência Nacional de Energia Elétrica e fazer a sua reclamação. Para que você faça a reclamação lá, você deve primeiro entrar na ANEEL, fazer uma reclamação na ouvidoria. Com o número da ouvidoria, você busca a Agência Nacional de Energia Elétrica e aí você faz a sua reclamação também no site. Tudo muito simples. Entra no site da ANEEL, faz a reclamação no site da ANEEL, busca, pega o número daquela reclamação na ouvidoria e leva para a Agência Nacional Nacional de Energia Elétrica. Não resolvido, você também pode fazer a reclamação lá na intermediação, né, que é o consumidor.gov, www.consumidor.gov, conta a mesma história que você disse já no Procon, na ANEEL, e também faz ali aquele apontamento na plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma só de mediação, uma tentativa de negociação.
Tudo isso digitalmente, né?
Perfeito. Tudo por meio digital.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora e advogada especializada em Direito do Consumidor, doutora Roberta Densa. Obrigado, doutora.
Eu que agradeço, Céu. Sempre uma alegria falar sobre esses assuntos com vocês.
E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro.
Celso, eu que agradeço pelo convite aqui no podcast. É sempre um prazer estar com você aqui. Doutora Roberta, muito obrigado e até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.